Caríssimas alunas, caríssimos alunos, quero lhes dar as boas-vindas para esse vídeo da nossa terceira aula. Chegamos à metade das aulas expositivas do curso planejadas. Nessa aula, como consta do programa, nós trataremos do tema da duração do trabalho e dos períodos de descanso. Como tenho feito todos os vídeos, no início de todos os vídeos, quero esclarecer, inclusive para efeitos jurídicos, que esse vídeo está sendo gravado no âmbito restrito da disciplina de Direito do Trabalho, aplicada ao curso de Administração de Empresas da Faculdade de Economia e Administração da USP. No ano de 2020, segundo semestre do ano de 2020, portanto, isso não é uma aula, não é ensino à distância, isso é uma mera substituição virtual de uma aula presencial, e, portanto, por questões de direitos autorais, esse vídeo não deve circular de maneira nenhuma para além dos estudantes dessa disciplina. Bom. Pois bem, então hoje nós trataremos o tema da duração do trabalho e dos períodos de descanso. Quando eu penso, quando eu falo então em duração de trabalho e período de descanso, estou pensando em duas situações diferentes aqui, né? E nós vamos tratar de todas elas aqui na nossa aula de hoje. Nós estamos falando então aqui em duração do contrato de trabalho. Então, nós vamos começar a aula por essa temática, lidando com contratos por tempo determinado, indeterminado e as respectivas situações em que isso é possível. E nós estamos falando sobre a duração da prestação de trabalho, ou simplesmente duração do trabalho, que significa quanto tempo a pessoa pode ou tem a obrigação de passar trabalhando no contexto de um vínculo de emprego. Então, é aqui que a gente lida com questões como jornada de trabalho e, consequentemente, com seus respectivos intervalos, que seriam aí, então, os chamados períodos de descanso, tá? Então, o objetivo é cobrir essas duas vertentes do nosso tema. Quanto tempo dura um contrato de trabalho e quanto tempo dura a prestação de trabalho no contexto de um contrato de trabalho. Então, indo direto ao ponto, nós vamos falar um pouco sobre a duração do contrato de trabalho, que na verdade se resume a definirmos qual é o prazo de duração desse contrato, se esse contrato se dará por prazo determinado ou se ele se dará por prazo indeterminado, né? É importante retomar aqui uma informação que eu já transmiti a vocês quando, da primeira aula, nós lidávamos com questões históricas, mas que tem uma relevância grande aqui, por isso nós vamos retomar. Se você observa historicamente o aspecto do trabalho humano subordinado, como se desenvolveu, como se desenrolou, você vê que houve uma alternância histórica com relação à tolerância em relação aos prazos de desempenho do trabalho, né? Então, quando a gente tem a passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, desfaz-se a ideia de servidão, né? Então, a gente, no modo de produção feudal, como o trabalhador tinha um laço que ultrapassava até o laço pessoal com a pessoa para quem ele trabalhava, no caso, o dono da terra, mas ele tinha uma ligação com a própria terra, Essa era uma ligação vitalícia e, portanto, sem prazo determinado, né? A servidão, ela, em princípio, era destinada a viger durante toda a vida do trabalhador. Inclusive, a literatura histórica registra que o processo de retirada desses trabalhadores da terra no modo de produção feudal para ir das cidades para que constituíssem o corpo de mão de obra assalariada que impulsionou o modo de produção capitalista foi um processo violento, né? Esse processo está muito bem documentado no contexto inglês, que eles chamaram de cercamentos, né? Todas as terras comunais, as terras de uso dos trabalhadores rurais, assim chamados servos, foram arrancadas à força e eles foram despejados, então, no meio urbano para constituir mão de obra assalariada para a indústria, né? Então, essa passagem, ela provoca também um repúdio a todos os tipos de instituição que evocassem essa memória feudal, dentre as quais, principalmente, né, quando a gente fala no âmbito do trabalho, a ideia de servidão, certo? Então, como já tive a ocasião de dizer a vocês, quando o direito que se afirma após a Revolução Francesa, né, e que tem sua máxima expressão no Código Civil de Napoleão, quando esse direito vai regular as relações de trabalho, ele impõe um prazo máximo de duração para os contratos de prestação de serviço, que até então eram a única modalidade de contrato de trabalho que estava à disposição das pessoas. E isso, embora tenha sido então uma reação a essas instituições feudais, logo se mostra inadequado para tratar da situação de quem está numa relação de trabalho subordinado, né? Que é o que caracteriza aí, como nós vimos, o nosso vínculo de emprego. Então, diante disso, quando as legislações começam a albergar o contrato de trabalho como uma categoria própria, uma espécie distinta do contrato civil de prestação de serviços, quando começa a nascer essa lógica de direito social que rege o contrato de trabalho, essa ideia de que só se pode contratar prestação de serviços durante um certo período que evoca então essa reação à servidão, ela se desfaz, certo? Então nós vimos na aula sobre princípios do direito do trabalho que um dos princípios do direito do trabalho é justamente o princípio da continuidade da relação de emprego. E diante desse princípio, então nós temos que, quando estamos falando em direito do trabalho, a regra geral é que o contrato de trabalho seja firmado sempre por prazo indeterminado, certo? Então, não havendo qualquer das hipóteses justificadoras da lei, o contrato de trabalho será fixado por prazo indeterminado, né? Isso está disposto atualmente no artigo 443 da CLT, né? Que é um artigo que, na verdade, já estava presente desde a sua redação original, né, em 1943, mas que veio sendo transformado ao longo do tempo para dar conta de novas situações. Então, Nós temos lá o artigo 443 dizendo: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito. Esse foi o objeto da nossa aula anterior. Agora vem a parte importante: por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então, essa é uma redação já nova, que foi adotada em 2017, no contexto da reforma trabalhista, chamada reforma trabalhista, que criou essa nova figura do contrato intermitente. Então, atualmente nós temos essas três modalidades, onde antes tínhamos duas, né? Tínhamos contrato determinado e indeterminado. Até 2017 surge essa terceira figura do contrato intermitente. Nós falaremos sobre ela. Fato é que a regra geral, então, como eu disse, é que o contrato de trabalho seja firmado por prazo indeterminado, em atenção ao princípio da continuidade das relações de emprego, né? Esse princípio, como eu disse, também se relaciona com o princípio da proteção e atende à situação de que a pessoa que trabalha de forma subordinada, ou seja, trabalhador assalariado, ele precisa ser detentor de uma certa estabilidade na obtenção do seu sustento, né? Sabendo-se que ele trabalha, evidentemente, para que ele possa sobreviver, para que ele possa fruir do seu sustento e poder sustentar a sua família. Então, a regra geral será contrato firmado por prazo indeterminado. Porém, a legislação, a CLT, estabelece três situações em que pode-se determinar o prazo do contrato de trabalho. Então nós vamos passar por essas situações. Vejam, então, o texto legal prevê, né? Vou terminar de projetar aqui para vocês conseguirem visualizar. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando, primeiro, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Segundo, de atividades empresariais de caráter transitório. Terceiro, de contrato de experiência. Então, vou passar por essas três hipóteses para que a gente consiga visualizar isso. Então, o contrato vai ser como regra indeterminado, prazo indeterminado. Mas ele pode ser determinado se ele se encaixar em uma dessas três exceções que a lei prevê. Então, primeira exceção: contrato que trate de serviço cuja natureza do serviço, evidentemente, ou transitoriedade do serviço justifique a pré-determinação do prazo. Então veja só, para que um serviço seja de natureza que justifique a predeterminação de prazo, ou seja um serviço transitório, evidentemente ele não pode se relacionar com a principal atividade da empresa, né? Então, essa primeira hipótese, né, essa primeira exceção, ela já deixa claro que os serviços que põem em andamento a atividade principal, normal da empresa, não poderão ser objeto de contrato por prazo determinado, só por prazo indeterminado. Então, exemplo, uma loja de roupas vai contratar um vendedor. A natureza do serviço desse trabalhador, vender mercadorias, ela casa exatamente com a atividade empresarial que está sendo praticada, que é comércio. Consequentemente, a natureza desse serviço não justifica para determinação do prazo. Ele não pode contratar esse trabalhador por prazo determinado. Ah, mas todos os anos eu vejo que no Natal as lojas dos shoppings contratam um monte de trabalhadores temporários. Veja bem, eu dei esse exemplo de propósito exatamente por isso. Contratar trabalhador temporário é totalmente diferente de fazer um contrato por prazo determinado. Aqui nós estamos falando de contratação direta. A empresa contrata o trabalhador. Nós vimos na aula anterior, contrato temporário é uma forma de terceirização. É regulado por uma lei própria, não pela CLT, Lei 6.974. E quando então você precisa de um trabalhador temporário, e uma das hipóteses que justifica essa contratação na Lei 6.019 é exatamente o acréscimo extraordinário de serviços, que é dado pela sazonalidade da atividade, né? Então, o comércio nas festas de final de ano tem um aumento sazonal, então isso justifica a contratação de trabalho temporário, Lei 6.019, terceirização. Então, nessa hipótese, a empresa se dirige até uma empresa terceirizadora de mão de obra, né, cedente de mão de obra temporária, e contrata com a empresa a mão de obra de um certo número de trabalhadores. Isso é uma coisa. Aqui nós estamos falando de outra coisa, que é a contratação direta por prazo determinado. Então, aí, necessariamente, como a exceção prevista na lei é serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, não se admitirá a contratação de trabalhador que pratica a atividade principal da empresa, ainda que de forma sazonal. Então, aqui, nós estamos pensando em trabalhadores que prestarão serviços que são prestados então de forma subordinada, de forma habitual, de forma pessoal, porém são acessórios, atividade empresarial são transitórios. Então vamos imaginar que essa mesma loja pretenda substituir a sua arquitetura de rede, esses seus sistemas de computador. E ao invés de contratar uma empresa para fazer isso, ela resolve contratar um técnico de informática como empregado que vai se responsabilizar por fazer toda essa transição para que ele possa estar ali disponível durante todo o momento de funcionamento da loja, né? Então, para ter um suporte mais constante, sem precisar ficar ligando para a empresa, etc. Então, a empresa pode, nesse caso, vamos imaginar, contratar um técnico de informática que vai passar ali 6 meses se responsabilizando por toda a substituição da arquitetura de rede, dos sistemas de computador, ao processo ao final do qual o suporte dele não será mais necessário de forma tão intensa, e aí a empresa pode contratar um help desk à distância, enfim. Então, é nisso que nós estamos pensando quando falamos de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a predeterminação, certo? Então, aqui, uma referência ao serviço prestado pelo trabalhador. Diferente da segunda hipótese, em que a própria atividade empresarial possui caráter transitório. O que significa isso? Quando a empresa não funciona perenemente, em tempo integral, a própria empresa, né? Então, por exemplo, aqui no bairro do Paraíso, na rua Totóia, existe um galpão que todos os anos, durante 3 meses do ano, mais ou menos no final de setembro, começo de outubro, inclusive está na época, até dezembro, funciona como uma loja de enfeites de Natal. Então, o proprietário desse lugar, desse galpão, não tem razão nenhuma para manter durante o ano inteiro uma loja que dedicada exclusivamente a vender enfeites de Natal, porque ninguém compra enfeites de Natal em janeiro, em fevereiro, em março, né? As pessoas compram enfeites de Natal às vésperas do Natal, portanto, nos meses de outubro, novembro e dezembro. Então, essa é uma atividade que ela não tem, né? Não se pode dizer que ela tem um aumento sazonal, né? Porque inúmeras atividades empresariais, elas possuem a sua sazonalidade. Então, as pessoas compram roupa o ano inteiro, mas nas vésperas do Natal compra-se muito mais roupa. As pessoas comem chocolate o ano inteiro, mas na Páscoa come-se muito mais chocolate. Então, vender roupas ou produzir chocolate são atividades que têm uma intensa sazonalidade. Mas elas não são atividades sazonais por si só, porque elas têm desenvolvimento e demanda para todo o período do ano, mas tem períodos de intensificação muito grande. Aqui, vender enfeites de Natal, não. Vender enfeites de Natal é uma atividade que por si só é sazonal. Uma atividade que não justifica ser mantida o ano inteiro. Então, é uma loja, um comércio que abre e funciona 3 meses por ano. Nesse caso, quando o proprietário abre essa loja, ele já pode abri-la tendo contratado trabalhadores por prazo determinado. Justamente porque sabe-se que essa atividade vai durar 3 meses. Então, ele está autorizado pela lei, pelo parágrafo 2º, letra B do artigo 443 da CLT, a contratar trabalhadores com um prazo igual ao da manutenção da sua atividade empresarial. Então, aqui a gente está falando do conjunto da empresa e não da atividade daquele empregado, e é por isso que, nessa hipótese, você pode contratar por prazo determinado trabalhadores que desempenharão a atividade principal da sua empresa, diferentemente da primeira hipótese. Tá? Então, aqui você pode ter um comércio e contratar um vendedor. Na primeira hipótese, não, porque ali a sua atividade é perene, aqui a sua própria atividade é transitória. Certo? Essa é a diferença aí entre as duas primeiras hipóteses. A terceira hipótese é disparada a hipótese mais comum na prática, né? Praticamente todos os vínculos de emprego passam por esse período inicial, né? É raríssimo de ver uma contratação que não preveja no seu início esse chamado período de experiência, certo? Então, quando você está no início da sua relação laboral com um determinado trabalhador, é lícito definir um período de experiência. Então, você pode contratar o trabalhador por um prazo curto para ver se as partes se dão bem na relação, se a relação se desenvolve a contento, etc. e tal, antes que essa contratação se dê de forma, entre aspas, definitiva e, portanto, num contrato por prazo indeterminado, certo? Então, contrato de experiência seria a terceira hipótese, a mais comum na prática, que se permite a contratação por prazo determinado. Aqui, essa terceira hipótese do contrato de experiência, nós estamos atendendo a um objetivo que é muito diferente do objetivo das outras duas hipóteses, né? Nas outras duas hipóteses, nós estamos tratando de organização da atividade empresarial quando ela tem necessidade de um serviço transitório, quando ela própria é uma atividade transitória. Enquanto no contrato de experiência, nós estamos falando do cotidiano em que você testa a relação de trabalho antes que ela seja colocada em prática de maneira muito definitiva. Isso é muito relevante, né, essa diferença, porque ela determina uma diferença também nos prazos que os prazos em que é permitido fazer a contratação por prazo determinado, tá? E isso está, nós veremos aqui no artigo 445 da CLT, que vocês podem ler aí. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, diz o artigo 445. Porém, diz o seu parágrafo único, o contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Tá? Então, se você está contratando, nos exemplos que dei, né, um profissional de TI para renovar a arquitetura de rede da sua empresa, ou se você está contratando um vendedor para uma loja de enfeite de Natal que vai ficar em operação por pouco tempo, você tem um prazo máximo de 2 anos para fazer essa contratação, né? É claro que nenhum dos exemplos que eu dei, esse prazo faz sentido. Esse prazo é muito longo, né? No fim das contas. Mas você pode pensar em situações diferentes dessas que eu relatei, mas ainda assim você pode observar que essas situações que eu relatei são de períodos que podem ser razoavelmente longos, né? Então, vamos imaginar, não sei, que você tenha uma atividade empresarial que funcione, por exemplo, nos meses de outono e inverno. Nós temos aí 6 meses, enfim. Você tem uma flexibilidade para lidar com isso dentro desse prazo máximo de 2 anos. O contrato de experiência, não. Justamente porque é só um teste, uma prova do vínculo empregatício e, consequentemente, tem que ser um período mais curto. Por isso que a lei define 90 dias. Então, 2 anos para as duas primeiras hipóteses, 90 dias para a terceira hipótese. Mas vocês vão reparar que no texto desse artigo que define o prazo, está escrito que deve ser observada a regra do artigo 451, né? E o que significa, então, esse artigo 451? Dizer observada a regra do artigo 451. Ele trata das consequências da desobediência dessas regras e da forma de contagem do prazo desse contrato por prazo determinado, né? E isso aqui é bastante importante porque diz respeito à dinâmica de desenvolvimento dessas relações de trabalho que se dão por prazo determinado. Então, veja só, artigo 451. O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácito ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Então, se a gente lê essa regra ao contrário, a gente vai observar que o contrato só pode ser prorrogado uma vez para que ele continue válido como um contrato por prazo determinado. Se ele for prorrogado mais de uma vez, ele se torna um contrato por prazo indeterminado. Esta prorrogação não tem o condão de dilatar os prazos previstos no artigo 445, justamente porque o artigo 445 manda observar a regra do artigo 451. Então, esta única prorrogação permitida para o contrato por prazo determinado deve se dar dentro do prazo total estipulado pelo artigo 445, certo? Então é muito raro que os contratos por prazo determinado estabeleçam já de início, a duração máxima prevista pela legislação, porque isso retira das partes a possibilidade de acertar uma eventual prorrogação desse contrato. Então, justamente por isso que é muito comum que os contratos de experiência sejam firmados pelo prazo de 45 dias, inicialmente. Porque, chegado o final desses 45 dias, é lícito prorrogar este prazo por mais 45 dias, então atingindo o limite de 90 dias, né? E aí, chegados aos 90 dias, as partes decidem encerrar de fato o contrato que chegou ao seu termo final ou transformá-lo num contrato por prazo indeterminado. Certo? Então, essa única prorrogação, então, ela deve se dar dentro deste prazo máximo, seja de 2 anos nas primeiras hipóteses ou de 90 dias na segunda hipótese. Bom, quando a gente fala aqui em contrato por prazo determinado, nós estamos falando de uma realidade que é chamada tecnicamente, né, se a gente for usar aqui a linguagem jurídica mais precisa, isso é o que nós chamamos de um contrato a termo. Que significa termo? Em linguagem jurídica, termo significa evento futuro e certo. E o principal exemplo de termo são as datas. Né? Então, o contrato vai vigorar por 2 anos. Isso é um termo, porque é uma data fixa. A menos que, como se diz no folclore, venha o meteoro, daqui 2 anos, a data daqui 2 anos, ou mais precisamente 28 de setembro de 2022, essa data chegará. Isso é certo, embora seja um evento futuro, né? Então, isso é num contrato, isso faz toda a diferença, porque, né, interfere na possibilidade ou não de exigir, na aquisição ou não dos direitos, né? No direito civil, direito contratual, existe toda uma discussão em torno disso, né? Essa ideia, esse conceito do termo, ele se distingue, na verdade, de um outro conceito que é chamado de condição, que é o evento futuro e incerto, né? Então, um evento que é contingente, que pode acontecer ou não. Então, por isso, condicional. Também futuro, mas não se sabe se isso acontecerá ou não acontecerá. Então, o exemplo clássico, né, que se dá nas aulas de Direito Civil, na Faculdade de Direito, hoje não mais, né, hoje com as políticas de inclusão, esse exemplo ficou um pouco descolado da realidade. Mas quando eu estudei, esse exemplo falava muito com a maioria dos estudantes. O professor falava sobre a diferença entre um pai que dizia para o seu filho: quando você fizer 18 anos, te darei um carro. Então, isso seria um contrato a termo, né? Uma doação a termo. Aquela doação será feita, será aperfeiçoada, com certeza, numa data, que é a data em que o contratante, o donatário, completar 18 anos. Em contrapartida, um outro pai que diz: se você for aprovado no vestibular para a Faculdade de Administração da USP, Vou te dar um carro. Então, esse pai está firmando um contrato de doação sob condição. A aprovação do vestibular pode acontecer ou não. No caso de vocês, aconteceu. Então, implementa essa condição. Mas tantos outros não implementaram a condição e, portanto, não teriam aperfeiçoado essa doação. Aqui, no nosso caso, a legislação também prevê, eu tô fazendo toda essa explicação para dizer que nossa legislação também prevê uma única situação em que é lícito celebrar um contrato de trabalho sob condição. Ou seja, cujo encerramento não tem data certa, como nos contratos por prazo determinado, mas tem um fato que ativa a sua imediata extinção, né? Que é o que se chama de contrato por interinidade. Contrato por interinidade. Significa isso? Bom, primeiro, é importante fazer um esclarecimento aí, que me passou, né? Nós estamos falando aqui tanto de termo quanto de condição resolutivos, né? O que isso significa? Que são termos e condições que extinguem o contrato. Que são os únicos que fazem sentido ou que se aplicam quando a gente está falando de direito do trabalho, né? Quando você vai lidar com o direito contratual, você tem termos e condições suspensivos e resolutivos, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei do carro, da doação, ela está sujeita a um termo ou uma condição suspensiva, ou seja, o contrato só se aperfeiçoa, só desenvolve seus efeitos, caso atingida a condição ou quando atingido o termo. Aqui nós estamos falando de outra hipótese que é a hipótese resolutiva, ou seja, o contrato começa a funcionar desde logo, desde que ele é firmado, mas ele será extinto quando atingido o termo ou se atingida a condição, certo? Então, por isso que o termo aqui vira prazo, né? Chegado o prazo, o contrato se extingue, é um termo resolutivo. É a mesma coisa com a condição resolutiva quando da contratação por interinidade. O que significa isso? Contratação por interinidade. Nós vimos na semana passada, na aula passada, que em algumas hipóteses o contrato de trabalho pode ser suspenso. Uma dessas hipóteses é a hipótese de aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez suspende o contrato de trabalho. Por que isso? Porque, embora a aposentadoria por invalidez seja, entre aspas, definitiva, ou mais definitiva que o afastamento por auxílio-doença, ela pode ser revertida se esse trabalhador se recuperar, e uma vez revertida, esse trabalhador vai ter direito a retornar ao seu antigo posto de trabalho. E justamente por isso que também a legislação prevê como direito do empregador, no artigo 475, parágrafo 2º, que eu estou projetando para vocês, que o empregador pode admitir um substituto para esse aposentado num contrato de interinidade sob condição resolutivo. Então, olha só, se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá rescindir com este o respectivo contrato de trabalho sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato. Desde que isso esteja expresso, né? Claro que para que isso seja demonstrado, o empregador vai fazer o empregado assinar um contrato prevendo essa possibilidade, desde que isso esteja expresso, empregado saiba desde o início da sua contratação que ele é um trabalhador, um contratado interino, esse contrato pode ser rescindido como se fosse um contrato, por prazo determinado, certo? Então, esse é o nosso, é a nossa única hipótese legal aqui de contrato sob condição resolutiva. Então, nós temos três casos de termo resolutivo e um caso de condição resolutiva. Isso na CLT, tá? Nós temos, como regra geral, não dá para a gente explorar, já tem insistido nisso, né? Esse curso ele tem uma forma panorâmica, né? Em que a gente não desce as minúcias jurídicas, porque isso não faria nenhum sentido num curso de administração de empresas, mas nós temos hipóteses em leis específicas ou contratos de trabalho especiais, peculiares, em que também é possível a determinação de prazo. Então, só para que tenham ciência, né? O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho, mas por prazo determinado. O contrato por obra certa previsto na Lei 2.959 de 56. O contrato de safra, que é um contrato de emprego no meio rural, previsto pela Lei do Trabalho Rural 5.889 de 73. O contrato do atleta profissional, previsto na Lei 9.615 de 98, que é popularmente conhecida como Lei Pelé. E aí vejam que interessante, né? O contrato do atleta profissional uma rara exceção em que a determinação de prazo é estabelecida em favor do próprio trabalhador e não do empregador, né? Como quem eventualmente de vocês acompanha esporte sabe muito bem. Contratação temporária da Lei 6.019, que eu já me referi, enfim, tem diversas leis esparsas que prevêem outras hipóteses nesse sentido. Para encerrar este tema da duração do contrato de trabalho, faltou falar desta novidade da reforma trabalhista, que é o chamado contrato de trabalho intermitente. Então, esse contrato ele foi criado estabelecendo-se um parágrafo terceiro aqui para o artigo 443. Criando essa nova modalidade de contrato que foi inspirada num instituto inglês chamado de contrato de zero hora, zero hour contract, no direito inglês. Que significa, né? Vamos ler aqui o parágrafo terceiro e vamos interpretá-lo mais minuciosamente. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, como funciona isso? Um contrato no qual a prestação de serviços não é contínua. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você tenha um restaurante, certo? Então, a sua atividade empresarial como proprietário de um restaurante é servir comida. E você, como todo restaurante, tem uma lotação máxima às sextas, sábados e domingos. Fecha na segunda-feira para dar folga a todos, mas você tem ali as noites de terça, quarta, quinta, que são noites mais paradas, né? Noite de terça, principalmente, quase morta, né? Só que você precisa ter uma equipe de garçons que dê conta da demanda da sexta e do sábado. Senão, você não consegue desempenhar a contento a sua atividade empresarial. Mas para ter a demanda de garçons que dê conta da sexta e do sábado, você precisa contratá-los. E, consequentemente, eles trabalharão também na terça. E que eles ficarão ociosos. Então, esse contrato intermitente, vejam só, ele transfere para o trabalhador um risco da atividade, e que é implicado pela sazonalidade semanal da atividade. Então, o empregador que até 2017 era obrigado a contratar garçons que não necessariamente teriam uma quantidade de trabalho muito grande em alguns dias da semana para que eles estivessem à disposição para os momentos de pico, no, nas noites, nos finais de semana, passa a poder contratar trabalhadores que somente serão convocados para o trabalho quando for de interesse do empregador. Então, a partir deste parágrafo terceiro, é possível que você contrate, por exemplo, dois garçons que serão contratados por prazo indeterminado, normalmente, e que tenha mais dois garçons com contrato intermitente que você convocará, se for o caso, nas sextas, nos sábados, em que você entender pertinente. Certo? Então, isso, na verdade, na minha avaliação, veja só, é inconstitucional, né? Porque você transfere, como disse, o risco da atividade para o empregado, um risco esse que é, ou deveria ser, do empregador, né? Pela lógica do direito de trabalho. É por isso que chama-se isso no direito inglês de contrato de 0 hora, porque é um contrato de trabalho que não prevê, em princípio, nenhuma prestação obrigatória de trabalho e, consequentemente, nenhuma remuneração, né? Essa prestação de trabalho só acontecerá nos casos de convocação, e essa convocação está à inteira disposição do empregador, né? É claro que a lei, para quem tiver curiosidade, depois de olhar os detalhes todos, está no artigo 452-A da CLT. É que a lei possibilita que o empregado, que o trabalhador recuse essa convocação e sem que essa recusa rompa o contrato. Mas, a rigor, o empregador contrata, convoca ou não convoca, sem, se quiser, quando quiser, sem ter nenhuma obrigação em relação a isso, que não seja do empregado, que fica ali mantido sob a esfera de influência e subordinação, então, daquele empregador. Então, essa é a novidade, o contrato intermitente. Tá? Bom, com isso a gente vence o primeiro tema da nossa aula, que é o da duração do contrato de trabalho. Agora a gente vai falar propriamente sobre a duração do trabalho, né? Então, aqui, pensando então em quanto tempo dura a prestação do trabalho, uma vez que ela tenha sido contratada, né? Então, esse tema também é correlato com os temas da jornada de trabalho e horário de trabalho. Mas por que eu não chamei logo de jornada de trabalho, que é o nome mais comum, né, de se ouvir aí quando a gente está falando em duração do trabalho? Uma razão muito simples, né? Porque jornada é uma palavra que é formada a partir do italiano giorno, que significa dia. Então, rigorosamente falando, né, para a gente falar um português erudito, não se pode falar em jornada semanal de trabalho. Justamente porque jornada de trabalho já implica, na própria palavra, duração diária do trabalho. Então, como a duração semanal do trabalho também é um tema muito relevante, não só a duração diária, jornada de trabalho acaba sendo uma redução, né? A gente fala sobre um dos aspectos da duração do trabalho, que é a duração diária do trabalho. Mas esse tema é mais amplo, ele diz respeito à duração do trabalho, e aí a legislação joga com essas duas limitações, né? Duração semanal do trabalho e a duração diária do trabalho, né? Primeiro, é importante a gente observar que a legislação adota um critério para definição da duração do trabalho, que é o chamado tempo à disposição do empregador. Então, todo o tempo que o trabalhador se colocar à disposição do empregador para trabalhar, independentemente de estar efetivamente trabalhando ou não, será considerado duração de trabalho. Esta é a regra geral, tá? Por que eu digo que esta é a regra geral? Porque existem outros possíveis critérios para determinação da duração do trabalho e que não são adotados como regra geral, mas também têm os seus influxos, vamos dizer assim, as suas pequenas aparições em uma ou outra situação excepcional que se coloca na legislação. Então, como assim? Como regra geral, se o trabalhador estiver à disposição do empregador, ainda que não trabalhando, então aguardando ordens, por exemplo, este trabalhador estará contando a sua duração do trabalho. É claro que em muitas atividades isso nem faz tanto sentido, até porque cada trabalhador já tem as suas responsabilidades definidas e já sabe então o que deve fazer, não tem esse tempo ocioso aguardando ordens, né? Mas vamos pensar, por exemplo, num mensageiro, popularmente conhecido office boy. O office boy é alguém que não tem nenhum tipo de responsabilidade, nenhuma mínima autonomia com relação ao seu cotidiano de trabalho, certo? Ele chega, todos os dias ele chega para trabalhar e espera que alguém mande ele levar alguma coisa em algum lugar, etc. E tal. E vamos supor que naquele dia, por alguma razão, não tem nenhum serviço externo para ser feito na empresa, nenhum envelope para ser levado, nenhuma conta para ser paga no caixa do banco ou alguma coisa nesse sentido. Então, pode acontecer que esse cidadão chega para trabalhar, não recebe nenhuma ordem, passa ali 8 horas do dia dele, vai embora sem ter feito nada. Mas ele cumpriu a sua jornada de trabalho, porque ele estava ali à disposição do empregador aguardando ordens, certo? Isso é a regra geral. Agora, quais são as outras possíveis formas de determinar a duração do trabalho? E já adianto, isso não é um exercício cerebrinho, tá? Estou falando, isso leva em conta comparação com outros ordenamentos, tá? Mas não vou me aprofundar nisso, porque não faz sentido, mais uma vez, porque nós não estamos aqui num curso de direito. Mas essa duração poderia ser contada pelo tempo efetivamente trabalhado, de forma mais restritiva, né? Então, só vai até só será contada a jornada quando você estiver de fato desempenhando as atividades relativas ao seu vínculo de emprego, ou de forma ampliada, poderia ser contado, inclusive, pensando em abstrato, o tempo total que o trabalhador destinou para o trabalho da sua vida. Como assim? Então, vamos ver isso a partir dos influxos previstos na legislação brasileira para esta regra geral de que a contagem se dá pelo tempo à disposição, né? Vamos manter o exemplo aí desse mensageiro, desse office boy. Esse office boy, ele tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, né? Porém, ele passa 9 horas na empresa. Como assim? Ué, ele chega às 9 da manhã, ele faz uma hora de almoço das 12 às 13 horas, e consequentemente ele vai sair às 18 horas. Por quê? Porque o intervalo para repouso e alimentação, popularmente conhecido como hora de almoço, não é contado na duração do trabalho. Então é, de certa forma, um influxo do chamado tempo efetivamente trabalhado, né? Sobre essa regra geral do tempo à disposição. Porque, veja, ele passa 9 horas na empresa e não 8. Mas só 8 horas são contadas porque 1 hora ele está no intervalo de repouso e alimentação. Ah, mas ele não pode trabalhar nessa hora. Não, mas ele só está ali porque ele está trabalhando. Senão, não precisaria estar ali dentro da empresa, naquela hora, no dia dele, certo? Enfim, e questões filosóficas à parte, o fato é que ele passa 9 horas dentro da empresa e conta como 8. Embora ele, nessa hora ele não trabalhe, ele está ali dentro da empresa. Ah, não está à disposição, não está. Por isso que eu disse que era um influxo de outra regra sobre a ideia do tempo de à disposição do empregador. Bom, apesar de que ele fica 9 horas dentro da empresa, tendo trabalhado 8, o que aconteceu com este, como se desenvolve o dia deste office boy? Porque esse office boy trabalha, digamos, no centro, na Avenida Paulista, mas esse office boy mora no Grajaú, certo? Então, esse cidadão, ele sai da casa dele às 6 da manhã para pegar várias conduções, fazer baldeações, etc e tal, para conseguir chegar às 9 da manhã na Paulista no seu vínculo de emprego. Ele vai sair às 18 horas do seu emprego e vai chegar, após inúmeras conduções, de volta no Grajaú, na sua casa, às 21 horas. O que significa que, embora esse trabalhador deixe 8 horas à disposição do seu patrão, que o fazem passar 9 horas dentro da empresa, a bem da verdade, são 15 horas do dia dele que são perdidas, vou colocar entre aspas, com a sua atividade laboral, né? Horas que não são para ele, que ficaram para alguém, né? No, 8 das quais efetivamente fruídas por quem pagou por essas horas, mas as outras, digamos assim, desperdiçadas, perdidas, para que fosse possível desempenhar aquela atividade laboral, certo? E essas 6 horas, 3 para ir, 3 para voltar, de emprego, elas estão inteiramente no risco do próprio empregado, né? Tirar alguém, ele que mora perto do trabalho, como se fosse possível, barato e simples, morar próximo à região da Paulista para alguém que mora no Grajaú, trabalha como office boy. Mas, parênteses fechado, o fato é que essa seria uma outra possível forma de contagem na duração, né? Contar completamente o tempo dedicado à vida laboral e não só o tempo efetivamente trabalhado ou o tempo à disposição do empregador. Esta segunda forma, né, ou seja, todo o tempo dedicado à vida laboral no conjunto, ela também tinha um influxo na nossa legislação que era conhecido como horas in itinere, horas no caminho, né? Em algumas situações, a legislação permitia que o caminho para o trabalho fosse contado como parte da jornada. Que situações eram essas? Situações em que o local de trabalho é remoto, não servido por transporte público regular e que, portanto, o empregador fosse obrigado a providenciar o transporte dos seus trabalhadores para o local de trabalho para que fosse viável a atividade empresarial. Isso é muito comum, por exemplo, nas fazendas de corte de cana, né? A fazenda de corte de cana está lá no meio do nada. E para alguém chegar ali para trabalhar, ou você coloca um ônibus na cidade mais próxima e leva os trabalhadores para lá, ou você não tem ninguém para cortar a sua cana, certo? Então, nessa hipótese, a legislação dizia: bom, então, da hora que esse trabalhador sobe do ônibus para ir até a hora que ele desce para voltar, é jornada de trabalho. Essa possibilidade foi retirada da lei pela reforma trabalhista. Né? Então, agora, não importa quanto tempo leva, ou qual é o meio pelo qual esse trabalhador chega no seu posto de trabalho, a chegada no posto de trabalho é o que determina, então, o início da jornada. Certo? Bom, então, vistas essas questões mais gerais, né, mais conceituais, digamos assim, é também importante a gente dizer que a legislação prevê duas modalidades do que nós chamamos de jornada de mera expectativa. Ou seja, situações em que o trabalhador fica à disposição, aguardando eventual chamado para o trabalho. Então, sem trabalhar, ele fica em expectativa, aguardando. Esse é um tema que ele veio da regulação do trabalho ferroviário, né? Uma coisa que remonta aí ao início do século, da gestão das ferrovias, mas que, com a transformação das relações de trabalho, acabou ganhando uma grande importância na contemporaneidade, especialmente na situação da criação do telefone celular, né? Um aparelho que te localiza onde quer que você esteja, qualquer momento da sua vida. Como assim? Então, vou começar expondo como isso funciona no trabalho ferroviário e depois trazendo aí para os nossos dias e para geral das coisas. Uma ferrovia, ela tem ali alguns agentes de estação, o sujeito que opera o trilho, faz curva para lá, curva para cá, um maquinista dentro do trem. Uma ferrovia opera com pouca gente, né? Na verdade, no seu normal. Agora, se houver algum problema numa ferrovia, você precisa imediatamente de uma grande quantidade de pessoas para resolver aquele problema. Então, por exemplo, se um dormente do trilho sai do lugar, aquilo pode causar um acidente horrível. Então, você precisa de alguém que corra lá e faça a manutenção daquilo. Porém, como uma ferrovia ordinariamente opera com pouca gente, se você mandar um agente de estação fazer esse reparo, pode ser que o próximo trem não faça a curva, porque ele não vai conseguir fazer a mudança lá dos trilhos. Vai estar em outro posto. Então, o que acontece? Além dos trabalhos, além dos trabalhadores que operam normalmente a ferrovia, é preciso ter trabalhadores de prontidão. O que significa isso? Que estejam num alojamento da ferrovia para que eles possam ser imediatamente acionados para eventual necessidade, eventual urgência. Então, você vai ter lá um quarto, um alojamento, o sujeito vai estar lá dormindo, mas ele pode vir a ser imediatamente acordado para, por exemplo, resolver um dormente que soltou da via. E você precisa ter uma quantidade de trabalhadores de sobreaviso. Ou seja, trabalhadores que estão vivendo normalmente a sua vida, estão nas suas casas, etc., mas que podem vir a ser acionados para, aí, claro, nesse caso, se tiver uma catástrofe de maiores proporções, um trem descarrilhou, alguma coisa assim. Tanto os trabalhadores em prontidão quanto os de sobreaviso não estão trabalhando. Podem, inclusive, estar dormindo. É por isso que isso é chamado jornada de mera expectativa. Por isso, a legislação, inclusive, autoriza que essa jornada coincida com o período de descanso. Ele pode estar na folga dele, mas de sobreaviso, não tem problema, porque não há trabalho. Há uma expectativa de convocação, caso necessário, caso surja uma urgência, etc. e tal. Como na prontidão existe restrição física de deslocamento, ou seja, você precisa estar dentro do alojamento da empresa, essa escala é mais curta, você pode ficar no máximo 12 horas em prontidão. Como no sobreaviso, você tem liberdade de deslocamento, você pode estar na sua casa, pode, né? A escala pode ser mais longa e ela pode atingir até 24 horas. Na prontidão, você ganha 1 hora, remuneração de 1 hora de trabalho para cada 1 hora e meia de prontidão. Então, se você passar toda a escala de 12 horas de prontidão, mesmo que não faça nada, que você tenha dormido durante 12 horas da noite no alojamento da empresa, você vai ganhar 1 dia de trabalho, né? Porque se 1 hora cada 1 hora e meia, 12 horas, dá 8 horas de pagamento. Na escala de sobreaviso, cada 3 horas de sobreaviso equivale a 1 hora de pagamento. Então, se você passar sua escala de sobreaviso de 24 horas, ainda que sem ser convocado, portanto, mesmo que você não trabalhe durante esse período, você terá direito a receber 1 dia de trabalho, né? 24 por 3 dá 8. Mas pode acontecer que você seja convocado para o trabalho, tanto na prontidão quanto sobreaviso. Nesse caso, interrompe-se a contagem da jornada expectativa, a partir da convocação, e passa a contar o pagamento de horas normais de trabalho, inclusive pode acontecer que sejam horas extras, né, horas extraordinárias, caso você estivesse em período de descanso, posso cumprir uma jornada, que, como eu disse, o sobreaviso pode corresponder ao período de descanso. Então, e eu sei que isso deve acontecer com muitos de vocês, hoje é cada dia mais comum. Se, ao encerrar o seu expediente na empresa, você é obrigado a atender o celular a qualquer momento para resolver problemas do seu trabalho, pode-se entender que você está constantemente em sobreaviso. Isso tem, inclusive, gerado inúmeras controvérsias judiciais aí com relação ao pagamento disso, né? Porque são raríssimas as empresas que, embora obriguem os seus empregados a passar 24 horas atento ao celular para eventual convocação, remuneram, né, essa perspectiva do sobreaviso, tá? Então, são as duas modalidades que a nossa legislação prevê da chamada jornada de mera expectativa. Bom, então vamos passar a falar da duração do trabalho, propriamente. A Constituição brasileira, ela trabalha com o conceito de duração normal do trabalho. Isso está no artigo 7º, inciso 13 da Constituição, que eu estou projetando aí para vocês. A duração, normal do trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, tá? Então, isso foi considerado na época uma grande conquista do movimento sindical, né, constituinte, porque até 88, a duração semanal do trabalho era de 48 horas, né? Ela passa a ser duração semanal de 44 horas. A Constituição é mantido o patamar que já era adotado, que era o patamar de 8 horas diárias. Então, vocês vão observar que 8 horas diárias, se você trabalhar nos dias úteis, que são 5, né, segunda a sexta, 8 vezes 5, 40. Né? Então, um trabalho de 8 horas diárias nos dias úteis daria 40 horas semanais. Então, com uma duração semanal normal de 44 horas, existe aí uma sobra de 4 horas que precisa ser resolvida, digamos assim. Né? Porque o empregador, então, tem o direito a exigir 44 horas por semana, 8 diárias, e nós temos 5 dias úteis. Aí vem o restante do texto da Constituição. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, esta duração normal do trabalho, ela é pensada num contexto, né, empresarial, industrial, digamos assim, normal, em que todos os trabalhadores trabalham juntos durante o horário de funcionamento da empresa. Então, o que acontece, das 9 às 18, com 1 hora de intervalo para almoço, e dos sábados, das 8 ao meio-dia, ou das 9 às 13. Isso dá 8 horas diárias, 44 semanais, um dia de descanso remunerado, que seria o domingo. Isso é o padrão, é o normal. Isso é o que o Constituinte está pensando, né? Isso atende uma quantidade cada vez mais reduzida de empresas. Hoje, cada vez mais empresas destoam. Esse padrão não faria sentido algum para essas, para uma quantidade cada vez maior de empresas. Então, é por isso que existem inúmeras modalidades de compensação de horários, né, que são estabelecidas aí pelo costume, pela jurisprudência e agora, mais recentemente, até mesmo pela própria lei, né? Então, as duas formas mais básicas de compensação de horário, dessa duração normal de 8 horas diárias e 44 semanais, são chamadas de semana inglesa e semana espanhola. O que significa isso? Semana inglesa, que é até mais comum entre nós aqui, dá conta de empresas que não funcionam aos finais de semana, sábado e domingo, só funcionam de segunda a sexta. Então, como a empresa não funciona de segunda a sexta, de sábado e domingo, perdão, essas 4 horas que, entre aspas, sobram, né, dessa conta de 8 horas diárias vezes 5 dias úteis na semana, são diluídas durante a própria semana. Então, na semana inglesa, o trabalhador desempenha 9 horas de trabalho de segunda a quinta, 8 horas na sexta, não trabalha aos sábados e domingos, e compensa, então, esse não trabalho aos sábados com 1 hora adicional em cada dia, cada um dos 4 dias, de segunda a quinta-feira. Na semana espanhola, que atende, a semana espanhola, ela atende a empresas que não funcionam no domingo, mas que tem uma redução de demanda aos sábados. Na semana espanhola, trabalha-se sábado sim, sábado não, durante 8 horas. Então, você nunca vai ultrapassar o módulo diário de 8 horas. Porém, em semanas alternadas, você vai ultrapassar em 4 horas o módulo semanal. Então, você vai alternar 40 horas numa semana, 48 horas na outra, né? Então, de certa forma, a semana espanhola é o que se chama de compensação bissemanal, porque você precisa de um intervalo de 2 semanas completas, 14 dias, para fazer a compensação, né, desta duração normal de trabalho. Mas a inventividade humana foi criando outras modalidades de compensação. A mais comum hoje em dia, que é a chamada jornada 12 por 36, né? Significa que o trabalhador faz uma jornada de 12 horas, porém ele trabalha dia sim, dia não. Porque entre duas jornadas de 12 horas, ele tem 36 horas de descanso. Então, isso é muito comum no trabalho da saúde e serviços de portaria e vigilância, porque são, em geral, as atividades em que se mantém o trabalho ativo durante 24 horas, né? Então, é a forma mais simples, do ponto de vista até matemático, digamos assim, de manter um posto de trabalho funcionando durante 24 horas, porque aí você, com quatro trabalhadores, mantém esse posto de trabalho ativo ininterruptamente, sem precisar se preocupar com casamento de folgas, descanso semanal, etc. e tal. Porque isso gera algumas dificuldades matemáticas aí muito grandes. Na área médica e na área policial, segurança pública também, às vezes, existe a previsão de uma compensação de 24 por 72, ou seja, trabalho interrupto por 24 horas, seguido por 3 dias inteiros, 72 horas, de intervalo. A jornada 12 por 36, que então está se disseminando, né, cada vez mais comum, ela surgiu como uma possibilidade aceita pela jurisprudência, não tinha previsão legal, mas a reforma trabalhista passa a prever legalmente a possibilidade da jornada de 12 por 36. E nós temos também o que se chama de compensação anual do trabalho, que agora com a reforma mudou para compensação semestral, né? Não, perdão, contrário, que era compensação semestral, agora passa a ser compensação anual do trabalho, que é o assim chamado banco de horas. Então, veja só. O que significa banco de horas? As horas adicionalmente trabalhadas, ao invés de serem pagas como horas extras, são registradas, computadas num banco para compensação oportuna, né? No momento em que for cabível, digamos assim. Isso pode acontecer, então, como eu disse, no período de um ano, desde que exista negociação coletiva de trabalho nesse sentido, né? Com o sindicato negociar com a empresa ou com o sindicato patronal, uma convenção coletiva, você pode prever para isso um período de um ano, mas com a reforma, isso passa a ser possível semestralmente, até por acordo individual, ou seja, sem participação do sindicato, só entre empregado e empregador, que é algo que praticamente acaba com o pagamento de horas extras, né? Porque aí o empregador pode fazer uma gestão da sazonalidade do seu negócio usando o banco de horas, né? Então, fazendo o trabalhador trabalhar mais quando tem mais demanda e menos quando tem menos demanda, sem precisar gastar com o pagamento adicional previsto quando o trabalhador desempenha trabalho acima do seu horário de trabalho, né? Então, também, de certa forma, ele transfere para o empregado uma parte do risco da atividade aí, né? Mas eu vim falando algumas vezes na minha exposição sobre horas extras, mas o que então significa isso, né? Quando você ultrapassa ou o módulo diário ou o módulo semanal, ou seja, você trabalha mais de 8 horas por dia ou mais de 44 horas por semana, fora do contexto de um acordo de compensação, o seu empregador precisa te pagar aquelas horas, claro, né? Então ele vai pagar a hora de trabalho, mas ele vai pagar a hora com um acréscimo de 50%, né? E claro, existe um limite para isso, né? Você só pode prestar até 2 horas por dia. Mas, né, Se esse limite for ultrapassado, evidentemente que o pagamento também vai acontecer, né? Então, não é que é proibido ultrapassar, isso pode gerar para o empregador multas administrativas, decorrentes da fiscalização do trabalho, etc. Mas para a relação entre empregador e empregado, a consequência é a mesma, certo? Se você ultrapassar aquele período, você paga a hora com 50% adicional na remuneração. Isso também acontece quando se ultrapassa o prazo do banco de horas, seja anual na negociação coletiva ou semestral na individual, sem que as horas tenham sido adequadamente compensadas. Tá? Tudo isso que nós estamos falando, evidentemente, se aplica para os trabalhadores que estão sujeitos ao controle de jornada, que é a esmagadora maioria dos trabalhadores, claro, mas existem os trabalhadores que não estão sujeitos ao controle de jornada e, consequentemente, também não têm direito a recebimento de pagamento por horas extraordinárias, né? Que são os trabalhadores que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário, né? Veja, não é qualquer trabalhador externo, são só aqueles que têm um tipo de atividade que não é compatível com a fixação de horário, certo? Aqueles que desempenham cargo de gestão, o que significa isso? Que tem função de confiança, gerentes, né? E que para isso precisam ganhar uma gratificação de função de confiança que seja de pelo menos 40% do valor do salário. Então, sei lá, você tem lá vários trabalhadores no setor na gerência financeira da empresa, e um deles é eleito gerente, ele precisa ganhar pelo menos 40% a mais do que o cargo normal para que ele seja considerado um gerente, poderes de gestão, consequentemente que esteja excluído aí dessa proteção com relação à duração do trabalho. E desde a reforma trabalhista, desde 2007, portanto, os empregados em regime de teletrabalho também estão aí ausentes do controle de jornada, né? Até então, até 2017, isso não acontecia, até porque existem formas, né, de fazer um controle, né, e a supervisão do trabalho, ainda que à distância. Inclusive, essa previsão, né, dos trabalhadores em teletrabalho se estarem excluídos do controle de jornada, ela contrasta com a própria previsão do teletrabalho na CLT, que tem uma disposição expressa dizendo que o controle por meios informáticos e telemáticos não é idêntico, não discrepa do controle que é exercido presencialmente para fins de subordinação. Ou seja, é perfeitamente possível controlar a jornada, mas a reforma trabalhista veio aí, então, criar essa nova exceção, tá? Então, horas extraordinárias são essa jornada prestada aí além, né, até 2 horas, mas pode, caso ultrapassado, a consequência é da mesma forma o pagamento, então, desse adicional. Bom, pois bem. Agora a gente vai falar um pouco sobre os horários de trabalho, né? Porque existe uma diferença quando esse trabalho é prestado de dia ou à noite, horário diurno, horário noturno. E ainda o horário noturno, ele é diferente no meio rural e no meio urbano, mas não vou entrar nesses detalhes, vou ficar só na questão do meio urbano, que é o que nos interessa aqui mais diretamente, né? Então, quando a gente fala em horário diurno, nós estamos pensando no período que vai das 5 da manhã às 10 da noite. Isso é porque a legislação considera o horário diurno. A contrário senso, por óbvio, o horário noturno será o desempenhado das 22 às 5. E o que se chama de prorrogação do horário noturno, que é o seguinte: se toda a jornada foi cumprida aí desse período das 22 às 5, mas continua depois das 5, esse período depois das 5 também é considerado noturno. Tá? E quais são as consequências, né, dessa de trabalhar no horário noturno em relação ao horário diurno? São duas. Primeira, existe um adicional salarial para a hora noturna em relação à hora diurna. Como assim um adicional salarial? O trabalhador que desempenha sua atividade no horário noturno vai ganhar 20% a mais no valor da hora em relação ao trabalhador que desempenha a mesma atividade na mesma empresa no horário diurno. Esse é o chamado adicional noturno. Então, por isso que esse é um adicional que ele foi criado pela legislação para compensar as perdas causadas pelo fato do trabalhador trabalhar à noite, portanto, perdendo o convívio familiar, perdendo a possibilidade de fazer diversas atividades, enfim. Mas ele acaba servindo como, de certa forma, um atrativo para que as pessoas, né, possam, para que as empresas consigam alguém para trabalhar à noite, né? Trabalha 20, ganha 20% a mais do que quem trabalha de dia. E além disso, trabalha-se menos tempo. É a chamada redução da hora noturna. Durante esse período que vai das 22 às 5, cada 52 minutos e 30 segundos de trabalho equivalem a 1 hora. Por que a conta é feita desse jeito? Porque se você pegar 8 períodos de 52 minutos e 30, cronologicamente, isso vai dar 7 horas. Então, nesse período que vai das 22 horas às 5, que nós temos um intervalo cronológico de 7 horas, nós temos 8 intervalos de 52 minutos e 30 segundos, e, consequentemente, trabalhar das 22 às 5 te faz trabalhar 8 horas, portanto, uma jornada de trabalho completa, né? Então, essas são as duas consequências do trabalho noturno: hora reduzida, então, 7 horas de trabalho garantem 8 horas trabalhadas, e 20% a mais de remuneração. Vou falar um pouco agora sobre os intervalos, né? Nós temos dois tipos de intervalos: intrajornadas e interjornadas. Então, os intervalos que acontecem dentro da jornada e entre as jornadas. O intervalo intrajornada é principalmente a popular hora de almoço, né? Ou, tecnicamente falando, intervalo para repouso e alimentação, que é um intervalo que tem uma duração máxima de 2 horas e que tinha, até a reforma trabalhista, uma duração mínima de 1 hora, e que agora pode ser menor do que essa quando for negociado aí num contrato coletivo ou individual de trabalho, né? Então é possível reduzir agora esse intervalo para menos de 1 hora. Esse é o intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Mas tem também os chamados intervalos de segurança e saúde do trabalho. E esses também não vai dar para entrar nas minúcias, porque eles são dezenas e estão previstos nas normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. Por exemplo, alguns que me ocorrem aqui de bate-pronto, né? Se você trabalha com digitação, você trabalha 90 minutos e pausa 10. Se você trabalha em câmara frigorífica, você trabalha 1h40 para 20 minutos. Enfim, cada atividade tem aí a sua previsão distinta de um intervalo que é para por razões de segurança de trabalho. Estes intervalos são contados na jornada, diferentemente do intervalo para repouso e alimentação, que não é contado na jornada, tá? Então, esses são os intervalos intra-jornada. Os intervalos inter-jornada, entre as jornadas de trabalho, são os intervalos de 11 horas que precisa existir entre o fim de uma jornada de trabalho e o início de outra. Bom, mas se a jornada normal é de 8 horas e o dia tem 24, você sempre vai ter pelo menos 16. Não. Porque você pode fazer horas extraordinárias, você pode ter horário móvel, consequentemente, um dia sai tarde, no outro dia tem que entrar cedo. Então a lei garante que você necessariamente tem que ficar 11 horas em intervalo entre duas diferentes jornadas de trabalho. Esse é o intervalo interjornada. Tá? Então, a gente está falando de períodos de descanso, nós temos os intervalos intra e interjornadas, mas também nós temos o descanso semanal e o descanso anual. O descanso semanal, que tecnicamente chamado de descanso semanal remunerado, porque é um dia que você não trabalha, mas recebe, é um dia na semana inteiro em que você tem direito a não trabalhar e ser remunerado por isso, né? Por isso, no dia do descanso semanal, como um dia tem 24 horas, se você somar o intervalo interjornada, você não pode começar a jornada posterior ao descanso semanal menos de 35 horas depois de ter encerrado a sua jornada anterior ao descanso semanal. Tá? Porque 11 mais 24, 35. Então, um dia na semana, e a lei fala preferencialmente aos domingos, mas não cria mecanismos para impor isso. Então, tem inúmeras atividades empresariais, especialmente as ligadas ao setor de serviço, alimentação, etc., em que o descanso nunca é aos domingos. Tá? Mas preferencialmente aos domingos, você vai passar um dia de cada semana sem trabalhar e sendo remunerado por isso. E o descanso anual, que é popularmente conhecido como férias, certo? A cada ano de trabalho, você tem direito a gozar 30 dias de descanso remunerado. Não só remunerado, como remunerado com um adicional de um terço no seu salário, um terço a mais de salário na remuneração daqueles 30 dias, tá? Para a gente entender como funcionam as férias, a gente precisa entender que existem dois tipos de períodos envolvidos nas férias, que são o período de aquisição e o período de concessão. O período de aquisição é o período em que você adquire o direito às férias. Então, quando você é admitido num vínculo de emprego, começa a contar o período de um ano que é necessário para que você faça jus ao seu período de férias. Encerrado este um ano, então você adquiriu o direito a 30 dias de férias, começa a ser contado o período de concessão. Então, a partir deste um ano, o empregador tem um ano para te conceder um mês de férias. Quando? Quando ele quiser. A lei fala que as férias serão concedidas no período de interesse do empregador. Então, se a empresa deixa você marcar suas férias, isso é uma mera liberalidade da empresa. Ela não tem essa obrigação. Você não tem esse direito de escolher o período de férias. As férias são dadas quando o empregador acha que deve. Até por isso, inclusive, muitas empresas dão férias coletivas. A CLT, inclusive, regulamenta isso, né? Inclusive, criando exceções, dando mais direitos ao empregador, que pode, no caso de férias coletivas, inclusive antecipar férias de empregados que nem atingiram ainda o período concessivo e depois compensar isso, tá? Então, primeiro ano, período concessivo. Quando acaba o primeiro ano e começa a correr o período aquisitivo, juntamente começa a correr o segundo período concessivo. Então, cada ano é um período aquisitivo. Segundo período aquisitivo, perdão. Cada ano é um período aquisitivo. E a partir do segundo ano de desempenho do trabalho, concomitantemente, corre o período concessivo. Então, dentro daquele ano, precisa das férias. Se não der as férias, paga em dobro. Se não der dentro daquele ano, as férias são pagas em dobro, inclusive o adicional de um terço, que é devido em qualquer pagamento de férias, como nós vimos, tá? E para encerrar aqui, né, o tema das férias e encerrar também essa aula, a gente precisa falar do abono pecuniário, né, que é aquilo que é conhecido popularmente como vender as férias, tá? Um empregado tem direito a cada ano a solicitar que o empregador, ao invés de conceder 10 dias de férias, pague esses 10 dias adicionalmente para que ele continue trabalhando. Tá? Então, como isso funciona? Até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo, né, aquele 1 ano em que você adquire direito às férias, o empregado requer ao seu empregador que ele faça o chamado abono. Então aí, o empregador, diante desse requerimento, que ele não pode se opor, né, ele é obrigado a atender, quando ele for conceder as férias, ele vai conceder só 2/3 das férias, ou seja, 20 dias, porque férias é de 30 dias. Então vai. O outro 1/3 ele vai converter em abono pecuniário, ou seja, ele vai pagar os 30 dias de férias com 1/3 e vai pagar mais 10 dias, porque esses 10 dias serão trabalhados. E serão, entre aspas, vendidos. Tá? É isso que significa, então, aí, na linguagem popular, vender as férias, esse abono pecuniário, limitado, então, a 1/3 do período, ou seja, 10 dos 30 dias previstos como direito às férias. Certo? Então, pessoal, insistindo, né, que nós estamos fazendo aqui um tratamento sempre panorâmico das questões, né, não descendo os detalhes, as minúcias, mas com isso nós chegamos ao fim do nosso tema aqui da duração do trabalho e dos períodos de descanso. Né, juntamente com essa aula, já estou colocando no ar o terceiro caso prático, para atividade. E insisto, como sempre, que dúvidas sobre o conteúdo ou sobre a sistemática, ou sobre os casos, enfim, qualquer questão aí, ainda que seja meramente existencial, estou à disposição no meu e-mail flavio@usp.br. Então, não sendo o caso, se estiver tudo dentro da normalidade, nos vemos novamente no próximo vídeo dentro de 15 dias. Então, agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, pela participação no curso e até breve.